A morte materna no Brasil é um índice que o Brasil não consegue reduzir a chegar a níveis satisfatórios desde os anos 90. Nos anos 90, o Brasil tinha um índice de mortalidade materna altíssimo. Depois ele foi reduzindo, mas nunca chegou nas metas que foram estabelecidas para o país. E na pandemia, a gente teve um recrudescimento desses índices e nós voltamos para o perfil de morte materna que a gente tinha nos anos 90, considerando o dado de que 98% dessas mortes são evitáveis. Então, é um índice altíssimo, mas que a gente poderia estar evitando. Eu já trabalho com isso há algum tempo, já há uns 10 anos que eu pesquiso morte materna, tento entender morte materna, a questão da violência obstétrica, até porque foi algo que eu sofri nos meus dois partos, então isso virou uma questão pessoal para mim e passei a me aprofundar nisso na academia, em função da minha experiência. Os movimentos todos, né, ditos de humanização do parto, traziam todos esses dados e construíam estratégias para redução de morte materna. E várias estratégias foram criadas no decorrer dos últimos 20 anos, 20, 25 anos, várias estratégias foram criadas para reduzir morte materna. Muitas mesmo, aumentou a cobertura de serviços obstétricos no país, melhorou muito a questão da tecnologia, implantação de novas tecnologias no SUS, melhoria de legislação, regras de ambiência, tudo melhorou. E aí os números não melhoram. Então isso começou a me causar um incômodo, eu fui me aprofundando nisso e eu queria entender o porquê que esses números não reduziam. E aí, em 2017, eu começo a trabalhar com uma organização específica, a primeira organização do Brasil a ter o enfrentamento da violência obstétrica no seu objeto social. E quando eu começo a ver, tem alguma coisa que está faltando nesses dados e nessas reivindicações que a gente não está conseguindo baixar o número. E aí comecei a desagregar os dados por raça, cor. E aí, quando desagrega os dados por raça, cor, você começa a entender. A mortalidade materna, em função de todas essas melhorias que foram observadas, né, nos últimos anos, ela cai para mulheres brancas, mas ela sobe para mulheres negras. Então, existia ali um componente de raça que não permite que essas mulheres acessem essas melhorias que estão existindo na atenção obstétrica no país. Então, o meu tema de dissertação, comecei em 2018, em função de todo esse contexto, acabei super atrasando nessa defesa, mas deu certo. Foi justamente entender onde é que estavam esses gargalos na atenção obstétrica que reduziam o número de mortes maternas para mulheres brancas e não reduziam para as mulheres negras, mulheres indígenas, enfim, mulheres não brancas. É causa mortes racismo o nome da minha dissertação. Violência obstétrica e o dispositivo de racialidade na morte materna brasileira, que tem um componente do racismo, um cruzamento do racismo nos serviços de saúde com a violência obstétrica, que permite que corpos negros sejam os mais afetados pela violência e, como consequência, os corpos que mais morrem.
Todo mundo conhece uma pessoa que mais pessoas precisam conhecer. Eu sou Roger Cipó e esse é o podcast Todo Dia História Negra. A cada dia eu apresento histórias para inspirar, celebrar, reconhecer e potencializar sonhos. Esse é o podcast onde pessoas negras contam suas histórias em primeira pessoa.
Eu nasci em 78 e na época existia uma artista muito famosa, chamava Yuka Soares. Ainda está viva, inclusive. E aí meu pai era super fã e disse que colocou meu nome em homenagem a Yuka Soares. E eu fiquei Yuka Teodoro. Mas fui pesquisar a origem do nome, é um nome de origem eslava, enfim, que significa guerreira. E aí acho que no fundo acabou tendo alguma coisa a ver com o meu perfil, assim. E, enfim, sou uma mulher de 45 anos, tenho dois filhos, gosto muito da rua, de sair, de passear, de andar, de caminhar. Então, assim, sou bem rueira, apesar de ter fases, assim, bem caseiras. Venho de uma família de atletas, então o esporte sempre esteve presente na minha vida. Não fui atleta como meus irmãos, mas eu gosto de praticar. Então, hoje jogo tênis, né, faço musculação, enfim. Eu gosto de esquiar, enfim, vou diversificando aí tudo que é possível. Sou uma mãe super presente assim, na vida dos meus filhos, então a companhia deles, acompanhá-los nas atividades deles é uma coisa que me dá prazer, então eu faço disso uma constante desde que eles nasceram. E é isso, gosto muito de viajar, gosto muito de comer, gosto muito de cozinhar e de receber gente em casa, então é isso, né? Fazer coisas que são agradáveis para o corpo e para a alma. Então, eu sou uma pessoa bastante, vamos usar a palavra assim, combativa, né? Então, eu é do meu perfil, assim, tanto que quando eu fui escolher a profissão, eu sonhava desde criança em ser diplomata, né? E aí chegou um momento que eu falei, não sei se diplomacia é meu perfil, porque não sou muito diplomática no final das contas. Depois até a gente vai se adaptando, né? Vai mudando com o decorrer do tempo, vai ficando mais ponderada e isso acabou virando uma coisa para mim. Mas, e aí eu fiz vestibular para Relações Internacionais e fiz também para Direito a pedido do meu pai. E passei em Direito primeiro do que Relações Internacionais. E aí, ao começar a cursar Direito, eu me vi, assim, aflorando tudo isso, né? Que esse perfil muito combativo, né? Sempre lutando ali pelas coisas. Eu fui representante de turma durante quase todo o ensino fundamental, ensino médio, que na época era o primeiro grau e segundo grau. E, de repente, eu me vi ali, uma pessoa que faz muita questão de justiça, uma batalhadora mesmo, né? E isso passou a ser parte. Então, eu acho que essa coisa do ser guerreira tem a ver com isso, assim, de ser bastante combativa. Não guerreira no sentido que falam de suportar muita coisa, mas de realmente ir para a luta mesmo. Olha, acho que a principal luta é por igualdade mesmo, por uma sociedade. Não digo nem igualdade, que eu acho isso uma utopia, mas a igualdade plena, né? Eu acho que a gente não... Apesar de lutar por ela todos os dias e ser uma bandeira, mas é realmente um sonho. Mas eu acho que lutar para a redução mesmo das desigualdades, né? E essas desigualdades sempre me incomodaram, né? Todas as vezes que eu via situações de injustiça, de desigualdade, eu sempre costumava me colocar e aí isso acabou virando a minha profissão, né? Eu me formei advogada, formei bacharel em Direito, depois vim para a advocacia, nunca exerci outra profissão. Né, com exceção de um breve período licenciada que não fosse advocacia, várias pessoas falavam, vai fazer concurso público, meu pai mesmo, né, o concurseiro nato, assim, meu irmão fez vários concursos na vida, e foi uma coisa que nunca foi uma opção para mim, porque eu via na advocacia esse lugar de usar esse canal, né, de acesso à justiça para que a gente pudesse lutar contra as desigualdades. E até em função disso, assim, a vida foi me levando, né, para uma advocacia que começou de uma forma, no direito civil, né, advogando para empresariado, num escritório grande, até que eu pudesse me consolidar na linha de defesa dos direitos humanos, né, direitos das mulheres. Eu abri o primeiro escritório de defesa das mulheres aqui no Distrito Federal, e o primeiro escritório feminista, e a luta foi me encaminhando para aí. E hoje eu tenho muito orgulho, assim, de dizer que faço esse trabalho de advocacia, de litigância estratégica nessa área dos direitos humanos, né, na luta aí para uma sociedade um pouco mais igualitária, pelo menos para democratizar o acesso à justiça. Aqui em Brasília a gente tem uma organização administrativa que é um pouco diferente do resto do país. Enquanto todos os estados são divididos em municípios, Brasília não tem essa divisão. Então a gente tem o Distrito Federal como um ente federado, né, a unidade administrativa. Brasília é a cidade, né, pensada, planejada e construída, mas a gente tem aqui o que a gente chama de regiões administrativas. São 35 regiões administrativas hoje, que é a descentralização só da parte administrativa do executivo. Então, os cargos não são eleitos, né? Não são cargos eletivos, são cargos de livre nomeação do governador, da governadora, e os administradores regionais cumprem essa função de fazer a gestão do território ao qual eles estiverem vinculados. E eu tive a felicidade, né, de ser convidada para assumir esse cargo em janeiro de 2019 e assumir como a primeira administradora regional negra do Plano Piloto, né, que é a região onde fica ali a área, o conjunto urbanístico tombado. Olha, foi uma decisão muito difícil para eu tomar. Eu tinha sido candidata nas eleições de 2018, né, por um partido de esquerda, candidata a deputada distrital aqui, a gente também aqui não tem a vereança, então a Câmara Legislativa acumula essas duas funções de Assembleia Estadual e Câmara Municipal, e aí o deputado distrital também acumula essas funções de deputado estadual e vereador. E eu tinha sido candidata a deputada distrital pela primeira vez, foi uma decisão assim bem difícil também, mas foi um processo muito bacana. E eu tive uma votação até expressiva, mas não fui eleita. Então, os votos obviamente ajudaram a fazer uma cadeira para o partido na Câmara Legislativa, mas eu não fui eleita, fiquei na suplência. E aí, eu, logo depois dessa eleição, acabei participando de um outro processo eleitoral, que é da Ordem dos Advogados do Brasil, né, a entidade de classe a qual eu sou vinculada, e depois das eleições da OAB, tirei férias. E aí, logo depois do Réveillon, no meio das férias, o governador, que eu já tinha um vínculo, né, um contato com ele, em função de toda essa vivência, essa experiência dentro da política da Ordem dos Advogados do Brasil, acabou fazendo o convite para eu participar. E aí eram projetos políticos muito diferentes, até em certos momentos conflitantes, né? O partido pelo qual eu concorri era o partido de oposição ao governo, e foi uma decisão muito difícil de tomar. Ao mesmo tempo, foram várias questões que me levaram a tomar essa decisão, né? A gente via um processo, foi a eleição do inelegível em 2018, e eu imaginei que talvez fosse um espaço que minimamente pudesse ser um local que pudesse fazer alguma coisa dentro daquele contexto que era tão desfavorável para todo mundo. E o fato de ser uma mulher negra que poderia estar assumindo esse cargo pela primeira vez e podendo fazer uma mínima diferença, né, de incidência política ali naquele território, eu entendi que seria interessante. Então eu aceitei, apesar de todos os riscos e todas as questões que estavam envolvidas ali, conversei com várias pessoas antes de tomar essa decisão e acabei optando por aceitar. E aí, enfim, com todas as apostas de que não duraria nem 3 meses, né, e fiquei 4 anos, exatamente 4 anos e 2 dias no cargo, fazendo o que foi possível, né? Como eu tinha essa boa relação com o governador, era livre nomeação e da confiança dele, então foi possível circular e fazer várias questões, assim, pensar um pouco a cidade, entender um pouco a cidade, e acabou sendo uma experiência muito rica e muito relevante para mim, porque foi um aprendizado, assim, que eu não teria em nenhum outro lugar, assim, só seria possível ter esse aprendizado, entender tantas coisas de gestão pública, as questões orçamentárias, a partir dessa vivência tão localizada, né? E uma coisa que foi interessante, que eu tinha sido candidata em 2018, então na construção da candidatura e da plataforma de campanha, né, a gente desenvolve uma série de propostas, assim, e para o legislativo, né, nessa, mirando uma vaga no legislativo, e quando eu ocupei essa função no executivo, a gente percebe como as coisas no ideal, assim, né, quando a gente pensa sem ter vivido essa realidade, elas são diferentes. Então, essa experiência no executivo me permitiu ter uma visão totalmente dos processos políticos e do que é possível fazer a partir da ocupação dos lugares políticos, né? Tudo no discurso é muito bonito, mas a prática, a política real, assim, é muito diferente. Então, eu passei a ter até um pouco mais de ponderação, de menor ambição no ponto de vista do que é possível fazer. A gente precisa lidar com a realidade, com os limites, com os obstáculos. Então, isso mudou até a minha forma também de ativismo, mudou a minha forma de militância. Hoje eu estou fora, não tenho vínculo político com nenhum partido, não tenho vínculo com nenhuma instituição formal, só organizações da sociedade civil. E até esse lugar, né, que eu já tinha feito todo esse ativismo antes, nas organizações, e depois voltar para esse lugar já com uma outra visão de que não, a gente precisa ser mais estratégico, porque as possibilidades, elas de fato são reduzidas. E isso dá uma outra lógica para o nosso trabalho também. E na advocacia também. Isso me deu uma outra perspectiva, um outro olhar e outra forma de ver todos os processos, até mesmo de organização, né, da sociedade. Então, foi uma experiência que eu realmente gostei, não me arrependo. Pedi demissão no fatídico, no fatídico 8 de janeiro, né? Foi um dia muito difícil, foi um dia muito duro, e no dia seguinte eu acabei renunciando ao cargo e também não me arrependo nem um pouco. Organizar aqui a memória e a linha do tempo, né? Mas a gente estava vivendo um momento de muita euforia, depois de um processo eleitoral também muito difícil, mas com a vitória do Lula, veio aquela coisa agora, 1º de janeiro, tem a posse numa cidade que está bem desorganizada, né? Bem sentido. Brasília é uma cidade que votou majoritariamente num outro projeto político. A gente ainda tinha uma situação dos acampamentos na frente dos quartéis montados, e aqui em Brasília não era diferente, essas pessoas ainda estavam ali na porta do QG. Então existia uma certa tensão no ar do que podia acontecer. No final de 2022, nós tivemos algumas situações delicadas, que foi uma tentativa, né, uma suposta plano de explosão no aeroporto de Brasília, que foi interceptada pela polícia a tempo, né, um plano. E no dia, eu me lembro que eu estava na posse do Procurador-Geral de Justiça aqui do Ministério Público do Distrito Federal, quando a gente teve aquele quebra-quebra dos ônibus e, enfim, um quebra-quebra na porta da sede da Polícia Federal. Então, o clima era muito ruim. E aí tinha posse para organizar, foram quase 40 dias, né, de reuniões e toda uma organização desse evento, e tinha dado tudo certo, né, sem nenhuma intercorrência. Foram centenas de milhares de pessoas vindo para Brasília, ficando aqui acampadas, a rede hoteleira 100% ocupada na virada do ano. O Réveillon foi muito bonito aqui, e no dia seguinte a gente teve tanto a posse do governador no período da manhã, como a posse presidencial no período da tarde, com tudo correndo muito tranquilo. Então, assim, a sensação que a gente tinha no dia 2 de janeiro era uma sensação de alívio, vamos começar o ano e tentar... enfim, ver como é que as coisas vão se acomodar, mas deu tudo certo. E aí, a semana toda foram várias posses no governo federal, então tinha muita gente aqui em Brasília ainda, que permaneceu na cidade e tal. Então o clima era de euforia, era de alívio, era de tranquilidade, todo mundo abaixou um pouco a guarda. E no final de semana seguinte veio essa coisa que teria uma manifestação. E aí todo mundo perguntando, e aí, como é que vai ser essa manifestação e tal? Todas as informações que chegavam, era, pelo menos dentro do governo, era de que não tinha nada que se preocupar, que estaria tudo tranquilo. Eu tinha marcado para tirar férias. Eu ia tirar férias dia 7 de janeiro, que era sábado, ia começar minhas férias. E em função de uma questão de saúde em família, eu tive que adiar. Minha sogra precisou fazer uma cirurgia, e aí a gente adiou as minhas férias para o dia 12. Então eu mudei data de viagem, fiquei na cidade, não era nem para eu estar aqui, fiquei na cidade e estava recebendo gente em casa e tal. E no 8 de janeiro, eu falei, olha, eu não vou sair hoje, o pessoal estava combinando, de pronto, eu falei, não vou sair hoje, que eu vou ficar arrumando mala e me organizando aqui para a semana. E assim foi. Nós almoçamos, na hora que eu abri a mala em cima da cama, eram umas 2 da tarde, assim, tinha tido um jantar no dia seguinte, estava todo mundo acordou ali mais tarde, que eu abri a mala, que eu comecei a arrumar. Meu marido estava assistindo televisão e ele gritou, ih, eu quero ver aqui, ver o que está acontecendo. E aí, na hora que eu olhei para a televisão, eu vi aquilo, eu falei, não, peraí, né? Então, tentei contato com algumas pessoas, enfim, fui para o que seria o nosso centro de operações aqui, para tentar entender o que estava acontecendo. E, enfim, me deparei com muita desarticulação. Assim, a partir do momento que eu vi o que estava acontecendo, eu já sabia que muito provavelmente tinha um passo. A gente tinha acostumado, a gente tinha acabado de fazer uma aposta que tinha dado tudo certo uma semana antes. Então, assim, a gente sabia, e depois de tantos anos, né, 4 anos ali, só cuidando dessa parte de gestão de eventos, organização de manifestação. Brasília tem manifestação praticamente toda semana, né? Tem época que é todo dia. Então a gente já sabia exatamente o que tinha que fazer. E naquele momento eu também já tinha noção de que alguma coisa naquele processo não tinha sido observada, que tinha havido uma série de falhas ali no protocolo que deveria ser obedecido naquele contexto. A gente tinha tido uma mudança de secretário de Segurança Pública na semana, né, uma coisa que ainda ficou uma incógnita assim, das razões pelas quais aquilo aconteceu, mas isso também tinha gerado uma certa quebra ali naquela cadeia de comando, que estava bem organizada, né, nos últimos meses. E isso gerou um vácuo ali de comando, de poder, enfim, e que acabou impactando em tudo aquilo. Já no meio da tarde, né, com uma coisa já bem pegando fogo mesmo, Brasília em chamas, eu já várias pessoas ao meu redor, né, falando, olha, não dá para continuar nesse contexto, né? Eu falei, olha, não posso fazer isso enquanto eu não falar com o governador. Então, consegui conversar com ele no final do dia. Obviamente que a nossa conversa se encaminhou para um lugar e logo depois a coisa se mudou de figura, né, com o afastamento dele. E aí, a partir dali, eu realmente entendi que não tinha condição de permanecer, né, por uma série de razões, assim, por entender que existia alguma coisa muito errada naquele processo de planejamento de tudo, por não entender a reação, né? Eu tinha uma posição muito, muito clara e muito firme, sou muito firme com relação a isso, do que deveria ser feito ali na gestão daquela crise. E aí, acho que por não concordar com a forma como as coisas, né, foram se encaminhando, eu acabei optando por renunciar. E aí foi isso, assim. Renunciei já no dia seguinte, logo no começo, né, considerando todas aquelas questões. Muita gente não entendeu o movimento que eu fiz para entrar no governo, muita gente não entendeu o movimento que eu fiz na saída. É, né, muito comum as pessoas falarem assim, ah, abandonou o barco na hora que a coisa estava pegando fogo. E eu acho que só quando a gente está ali naquele lugar, a gente sabe exatamente as razões que nos levaram, né? E assim, é muito importante que se diga, porque quando você está num determinado lugar, né, e você é escolhida ali na confiança de alguém, acho que o mínimo que a gente espera é uma blindagem e uma proteção, coisa que eu não tive naquele momento. Então, você ficar ali vulnerável naquele espaço, né, correndo o risco de você, inclusive, ter que lidar com pessoas que não são as pessoas da sua confiança, não faz sentido você permanecer nesse lugar. Então, eu acho assim que só eu posso dizer exatamente o que passou e o que aconteceu naquele dia, né? Mas é uma decisão também que eu tomei muito consciente, muito certa, muito sabendo e me medindo e pesando também todas as consequências, e da qual eu não me arrependo também nem um pouco. E aí, desde então, optei por ficar um pouco mais reclusa. O ano de 2023 foi um ano de colocar a vida em ordem de novo, depois de 4 anos de muita dedicação. Assim, o trabalho no executivo é um trabalho que exige muito das pessoas. E para nós, mulheres negras, nesses espaços de poder, eu não tenho dúvida que é muito mais sacrificante, porque nós somos cobrados o tempo todo, a gente tem que produzir e fazer entregas muito maiores do que o homem branco médio ou a mulher branca média nesses espaços, né? Ainda que exista uma relação de desigualdade entre a cobrança dos homens e das mulheres, mas para nós, pessoas negras, nos espaços de poder, a régua é muito mais em cima, a gente de fato não pode falhar. Então, foi muito desgastante esse tempo todo que eu permaneci ali, porque a gente está sempre numa constante, 24 horas de muita vigilância com tudo, de não poder errar, de ter que fazer o nosso melhor. Então, é exaustivo. E eu estava, assim, realmente exausta. E principalmente depois do que aconteceu no 8 de janeiro, em que, enfim, acabei ficando numa posição exposta, né? E isso não era algo que eu toleraria, o que eu aceitaria que acontecesse. Então, preferi estar fora. E não me arrependo nem um pouco, né? Foi bom, depois fui cuidar da vida, botar as coisas no lugar, e agora, passados um ano, né, desse acontecido, e com certo distanciamento no tempo, que a gente pode também fazer melhor essas avaliações, entender melhor os processos, né, depois também das investigações, as coisas vindo à tona, a gente tem mais clareza, né? Muitas das coisas que eu imaginava, assim, se confirmaram através de uma série de provas produzidas nesse contexto todo. Então, a gente acaba ficando cada vez mais tranquila com as decisões tomadas, porque elas realmente tinham que ser tomadas ali naquele momento. Então, eu voltei para a advocacia, uma das primeiras providências que eu fiz, porque foi uma coisa que eu não falei. Quando eu assumi o cargo, foi uma coisa que eu não pensei na hora, e assim que eu assinei o termo de posse, me caiu a ficha: o cargo que eu estou assumindo é incompatível com a advocacia. Então, eu vou ter que me licenciar. E foi uma questão bastante complicada, porque eu sou formada ainda no século passado, né? Então, com a OAB, ele nunca tinha feito outra coisa profissionalmente que não fosse ser advogada, e de repente eu me vi licenciada da advocacia. Então, foi uma questão para mim, assim, naquele começo. E eu fiquei esses 4 anos licenciada, e aí a minha primeira providência logo depois foi, não, vou retomar a minha carteira da OAB para eu, enfim, voltar para a advocacia, né? E aí tenho feito isso muito na linha da litigância estratégica, não quis voltar para aquela advocacia de varejo, até porque o mundo mudou muito nesses 4 anos que eu fiquei. Apesar de ter ficado 4 anos licenciada, não foi só 4 anos licenciada, foi 4 anos licenciada, com uma pandemia no meio, com muito estresse, enfim, muitas coisas. A digitalização foi praticamente obrigatória, não só no serviço público, na administração pública, mas também no judiciário. Então, teve uma mudança muito acelerada, muito grande, nesse período de 4 anos. Então, o mundo jurídico, a advocacia, como eu deixei e como eu encontrei depois que eu voltei da licença, estava bastante diferente. Então, eu fiz uma reprogramação, assim, para entrar num ramo mais da litigância estratégica mesmo, que era algo que eu já fazia, mas só aprofundei, junto com algumas organizações da sociedade civil, com as quais eu já vinha trabalhando há algum tempo, em razão das pautas com as quais eu mais me identifico, em questões de saúde da mulher, enfrentamento à violência obstétrica, questão de justiça reprodutiva, né, direitos sexuais e reprodutivos, e também as questões de direitos da mulher, enfim, bioética. E aí tenho um engajamento muito grande nisso. Tive a oportunidade de defender minha dissertação, que ficou super atrasada nesse período, em agosto de 2023, e aí, agora também fazendo planos aí para prosseguir nessa vida acadêmica, com um doutorado em breve. Voltei, meu filho, encontrei com uma amiga no elevador um dia desses, e ela perguntou, cadê o que você está fazendo e tal, e meu filho estava junto comigo, ele olhou para ela e virou e falou assim, ela está sendo minha mãe, agora ela voltou a ser minha mãe. Então, é um pouco isso também, né, voltar para esse lugar de cuidar um pouquinho das crias que ficaram meio de lado nesse período que eu fiquei. Então, a gente tem uma questão aqui no... Porque todo mundo fala muito, quando você fala de Brasil, de bioma, todo mundo fala muito do bioma Amazônia. Vamos proteger a Amazônia e tal, que é super importante, a gente tem que proteger, não pode desmatar. Sou super a favor e defendo a demarcação das terras indígenas como estratégia, inclusive, de proteção do bioma amazônico. Mas a gente tem a mesma situação acontecendo aqui no Cerrado e a devastação do Cerrado está caminhando e andando numa velocidade talvez até maior do que a devastação da Amazônia. E o grande problema é, Cerrado é fundamental para que a gente tenha o abastecimento dos aquíferos no Brasil. Então, sem Cerrado, a gente não tem água. E por ter nascido nessa região, ter sido criada nessa região, ter convivido com esse bioma desde criança, é uma coisa que eu tenho um vínculo direto, né? O Cerrado é uma coisa que me constitui, vive dentro, que eu gosto, que eu admiro. E eu acho que trabalhar com isso é poder garantir, é poder tentar garantir, né, que esse bioma se restabeleça ou que a devastação não siga caminhando na velocidade em que está. A gente tem um problema aí de compatibilização do Cerrado com a produção agrícola, né? Hoje em dia, a grande devastação do Cerrado vem sendo causada pela devastação pelos correntões, né? Que vão assim arrancando tudo para dar lugar ao plantio, às grandes fazendas de produção agrícola. E isso tem gerado muito desequilíbrio aqui na região, não só com extinção da fauna, da flora, e afetando diretamente a questão da permeabilidade do solo e da infiltração para abastecimento, né, da água. Então, eu acho que é fundamental esse trabalho. Óbvio que o que eu estou falando da minha experiência e do meu trabalho é numa área muito pequena, mas são experiências que vão possibilitar, experimentos, experiências que vão possibilitar outras estratégias também. É um trabalho que a gente não faz só, tem um grupo grande trabalhando na Chapada dos Veadeiros aqui, tem um grupo grande trabalhando em vários outros lugares, no ramo da na academia, na UNB. A gente tem uma série de pesquisadores, né, agrônomos, enfim, desenvolvendo trabalhos nesse sentido, mas o trabalho que eu faço lá é não só uma restauração, mas também é uma conscientização da beleza do Cerrado. Então, a gente trabalha também com a construção do paisagismo, com plantas do Cerrado, com plantas nativas, para que as pessoas possam também criar uma outra relação com o Cerrado, entendendo que a beleza não é só a planta exótica que vem da Mata Atlântica ou da Amazônia, mas que ou, né, de outras florestas tropicais do mundo, mas que também existe beleza no Cerrado, né, uma beleza diferente, uma beleza mais sensível, mais delicada, com gramíneas, com muitas forrações, os pássaros que agora estão cantando ali, provavelmente endossando, que eles precisam desse ambiente para também se reproduzirem, para viver. Que foi uma coisa que eu percebi, quando eu comecei a restaurar o Cerrado, é quase que automático, você traz o Cerrado de volta, os animais também vêm. Então, são as cobras, os insetos e os pássaros, principalmente. Então, é essa relação assim, com a natureza também, mas podendo mostrar um pouco da beleza do Cerrado para que mude a relação das pessoas com isso. Infelizmente, Brasília, por ser uma cidade planejada e ter sido utilizado muito paisagismo com plantas exóticas na construção, as pessoas se acostumaram com essa paisagem composta e com jardins que são ornamentados com plantas exóticas. E aí o trabalho é esse, criar uma outra relação para as pessoas entenderem que o Cerrado é tão bonito quanto o paisagismo de Cerrado é tão bonito quanto o paisagismo com plantas exóticas, né? Assim, né? Política, Cerrado e... Vamos lá, falar um pouquinho da dissertação. A dissertação que eu defendi em agosto de 2023, eu pesquisei mortalidade materna no Brasil. As quatro principais causas de morte materna no Brasil são hipertensão, a infecção puerperal, abortamento e hemorragia pós-parto. Todas essas causas estão diretamente relacionadas com a violência obstétrica. É a violência obstétrica que gera esses quadros, né, que impacta diretamente a morte materna. Então, eu analisei a violência obstétrica enquanto essa categoria para se analisar a morte materna no Brasil e como ela é profundamente impactada pelo dispositivo de racialidade aí fundamentado no Sueli Carneiro, que nos presenteou com a dissertação, com a tese de doutorado dela, que foi o dispositivo de racialidade e a construção do não ser como fundamento do ser, né? A construção do outro como não ser, como fundamento do ser. E aí é um pouco disso, a desumanização dos corpos negros. E aí tem toda uma perspectiva histórica do racismo científico e tal, coloca a mulher negra nesse lugar de sofrer constantes violações nos serviços de saúde, do corpo negro como o corpo negro que é mais sensível à dor, do corpo negro como um corpo que merece receber determinados tratamentos porque não é humano, porque é objetificado ou porque simplesmente é desconsiderado como... um corpo humano, né? Então, foi nessa linha, e aí os dados todos caminham, né, em direção à hipótese que foi levantada no começo, e principalmente uma coisa que a Lélia Gonzalez falava, que era o racismo por omissão, e como a gente vê isso muito presente nas estruturas do poder público, da construção da política pública, porque a gente tem todas as políticas de atenção obstétrica, sem mencionar em nenhum momento a questão racial. E aí você tem, paralelo a isso, as políticas públicas voltadas para a igualdade racial. Mas a política de saúde não conversa com as políticas de igualdade racial. Então, como é que a gente tem uma política de igualdade racial no país, dito, né, avançado, progressista, a partir de todas as diretrizes que foram traçadas ali na conferência de Durban, mas essas políticas não são de fato internalizadas pelos serviços de saúde. Então, política de saúde está de um lado, política de igualdade racial está do outro. E mesmo quando a gente tem, dentro do Ministério da Saúde, um departamento que cuida da política de saúde da população negra, um departamento que cuida da saúde da população indígena, essas políticas não se comunicam com as outras. Então você fica como que num nicho, né? A política de saúde da população negra fica encapsulada dentro de um departamento sem que isso seja tratado de forma transversal em todas as outras políticas. E aí não estou falando só de atenção obstétrica, eu estou falando de toda a política de saúde nacional, seja a saúde mental, seja a política LGBT, enfim, nada conversa com a política de igualdade racial. Então existe um déficit de transversalidade para que essas questões de igualdade racial estejam presentes e observadas em toda a política nacional de saúde. Então, é uma deficiência, isso acaba impactando profundamente as pessoas negras, que geralmente, em função de uma série de questões, racismo ambiental, a própria segregação espacial dos grandes centros urbanos, não acessam esses serviços de forma igual, não acessam esses serviços com a mesma qualidade. E aí isso gera os números de morte materna que a gente tem no Brasil, geram a questão da desnutrição, o próprio adoecimento mesmo da população, né? Impacta diretamente nos níveis de saúde da população. E aí, por que as mulheres negras já estão há muitos anos falando do racismo, né, da questão racial como uma determinante em saúde? Mas apesar disso ser dito e afirmado, e às vezes até constar na exposição de motivos das políticas nacionais, quando você analisa, e foi o trabalho que eu fiz, de analisar a fundo os termos utilizados nas políticas, nas resoluções, nas instruções normativas, ela não se reflete nos textos das normas, né? Então isso acaba não indo para a ponta, isso acaba não sendo executado, e as pessoas negras são as mais impactadas com tudo isso, as mulheres negras principalmente. Muitos, apesar de já ter vivido e realizado alguns deles, mas eu tenho, assim, alguns sonhos. Eu tenho uma chácara aqui perto que já tem uns 20 anos que ela existe. Em 2014, 2015, eu comecei um projeto para construir lá. Depois iniciei um projeto de restauração de cerrado, então é uma coisa que eu tenho investido nos últimos anos. E depois que eu saí, eu passei inclusive uma temporada lá e tenho focado nisso, então meu sonho é conseguir realmente trabalhar essa coisa da restauração do cerrado nessa região aqui. Então é uma linha da sustentabilidade, né? Tenho sonhos ainda de conseguir ver resultados e mudanças reais, né, nos assuntos que eu trabalho dentro dessa perspectiva de litigância estratégica. Então, ver avançar essa coisa da redução da mortalidade materna no Brasil, mortalidade de mulheres no Brasil, da violência contra as mulheres no serviço de saúde, do racismo presente nos serviços de saúde. Então, são bandeiras assim, que a gente levanta e que a gente pensa muito em ver realizado, né? Eu acho que no campo pessoal, assim, eu acho que poder levar uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, né? Cuidando da saúde, podendo dar condições ao mundo um pouco melhor para os filhos, eu acho que é isso, assim. Os pais sonham para os filhos que eles consigam realizar aquilo que eles desejam, né? Eu acho que é uma das lições, assim, que eles me mostram. Quando eles nasceram, a gente tem aquele apego de mãe, de querer, ai, meu filho vai ser assim, você deseja, você projeta algumas coisas nas crianças. E o grande trabalho que eu faço comigo é saber que eles são seres autônomos e que eles vão criando os caminhos deles e vão tendo os sonhos deles, e que o que eu posso fazer é só apoiá-los. Então, é nessa linha, assim. Então, meu sonho para eles é que eles consigam realizar o que eles realmente desejam.
Salve, Bonde. Olha eu, Roger Cipó, de volta aqui. Eu passei só para saber se você gostou de conhecer essa pessoa que eu gosto tanto. Se você gostou, conta nos teus stories, conta nas tuas redes sociais, ou vai procurar essa pessoa que contou essa história tão bonita por aqui e deixe uma mensagem para ela. Você também pode apoiar esse projeto compartilhando nas redes sociais. Se as nossas vidas importam, as nossas histórias também, elas merecem ser contadas. Muito obrigado por ouvir o podcast Todo Dia História Negra. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.